Olá, meus amigos, vamos lá para mais uma aula do nosso treinamento Expert em Liminar. Bom, a gente está estudando quais são os momentos mais adequados para você pedir a sua tutela provisória baseada na urgência. Já estudamos aqueles momentos em que você vai pedir antes mesmo de entrar com a ação principal, que é a tutela antecipada antecedente, ou a tutela cautelar antecedente, estudamos a forma, né, o procedimento, passamos por esses momentos. Agora, nós vamos entrar no segundo momento importante. Quando a situação de urgência que te leva a pedir uma tutela antecipada ou uma tutela cautelar, quando ela é contemporânea ali, ó, ela está acontecendo no momento que você vai ajuizar a ação principal. Então, vamos ver agora a tutela de urgência pleiteada na petição inicial da ação principal. Então, você é chamado por um cliente. O cliente te passa os fatos. Você vê que tem uma situação de urgência que enseja aí, que acarreta um pedido de antecipação de tutela ou de proteção cautelar. Você precisa saber que lá na sua petição inicial, você pode abrir um tópico para pedir a tutela provisória. Inclusive, meus amigos, essa é a situação mais comum e mais corriqueira. Eu, como juiz de direito, eu recebo diariamente pelo menos aí uns 6, 7, 8 pedidos de tutela antecipada ou cautelar formulado ali no corpo da petição inicial. Então, nós vamos estudar como que isso é feito na prática, vamos ver alguns desdobramentos a partir de agora. Vem aqui junto comigo, então. Primeiro, vamos basear aqui em um exemplo. No corpo da petição inicial, então você está lá fazendo uma petição inicial, então você narra que o seu cliente, o autor, ele tem direito a um benefício previdenciário. E aí você pede a antecipação de tutela, afirmando para o juiz: juiz, se esse benefício for ser concedido só lá no final, com o trânsito em julgado, o meu cliente pode sofrer um dano, afinal de contas ele vai morrer de fome. Imagina uma pessoa que trabalha, tem lá recolhimento em carteira, contribui para a Previdência Social, de repente ela sofre um acidente de trabalho. E aí você sabe que há aquele benefício, o auxílio acidente. A pessoa não pode trabalhar, está lá, ó, acamada dentro de casa. Se ela for ter que esperar o INSS pagar esse benefício só lá no trânsito em julgado de uma ação principal, essa pessoa vai morrer de fome. Obviamente que também há o trâmite administrativo. A empresa manda lá a comunicação do acidente, mas vamos dizer que por qualquer motivo o INSS resolve não pagar. O cliente te procura, a família te procura, e você vê, poxa, tem aqui, ó, a comprovação dos recolhimentos, carteira assinada, tem aqui a comprovação do problema de saúde que ele não pode trabalhar. Eu vou pedir, então, para que o juiz obrigue o INSS a conceder esse benefício, mas que dê uma tutela antecipada, para que dê desde logo, desde o começo da ação. Não dá para o autor esperar, ele não tem ninguém, ele que sustentava a casa. Enfim, vamos basear nesse exemplo. A partir desse exemplo, a gente leva tudo aquilo que eu for falando na nossa aula. Primeiro vamos falar sobre a forma. Como que você formula, então, um pedido antecipatório de tutela ou um pedido cautelar, pode ser um pedido de proteção do processo, no corpo da petição inicial? Eu sempre recomendo aos meus alunos que abram um capítulo, um tópico específico dentro da petição inicial para expor todo o raciocínio. E aqui tem uma coisa bem prática. Nunca começa a sua petição inicial pedindo a tutela antecipada. Esse é um erro clássico que eu vejo muitos cometerem. Começa a sua petição inicial expondo o fato, depois expõe o direito do cliente, depois, lá no final, depois que você apresentou toda a narrativa dos fatos, o direito que o seu cliente tem, lá no final, antes de formular os pedidos, você abre um tópico intitulado "A necessidade de uma tutela provisória". E aí você vai entrar na análise dos requisitos da tutela provisória. Nesse tópico que você for falar da tutela provisória, você precisa dedicar tempo, precisa dedicar energia. Agora é a hora de conseguir. Você não vai simplesmente fazer como a maioria faz. Abre um parágrafo e fala: o autor, com base em tudo que foi dito, requer a tutela antecipada para que o INSS seja condenado a, desde logo, pagar lá o benefício do auxílio-acidente. Meu amigo, cadê os requisitos na prática? Abre, então, um capítulo capítulo dentro da sua petição inicial, lá no final, antes dos pedidos, tá? E começa a mostrar, excelência, a probabilidade do direito do meu cliente está aqui. E aí você vai ponderar. Está comprovado que ele era trabalhador com carteira assinada, que contribuía com a Previdência Social. Então, muito provavelmente, no final da ação, Vossa Excelência vai reconhecer o direito dele. Está comprovado o acidente. Olha aqui, olha o documento feito pela própria empresa narrando o acidente. Olha aqui fotografias. Olha aqui o laudo médico que mostra que ele está impossibilitado de trabalhar. Excelência, perigo de dano. Qual é o perigo de dano? Essa era a única atividade laborativa do meu cliente. O sustento dele e da família vinha desse salário. Se ele não tiver o salário antecipado, o benefício antecipado, ele vai morrer de fome. Tá? Tá aqui, a comprovação na carteira dele era o único emprego que ele tinha. Tá aqui, no holerite dele, no holerite não, no extrato bancário dele, a única entrada de dinheiro é esse salário. Você começa a mostrar para o juiz um tópico específico, a probabilidade do direito, o perigo de dano. E aí você vai tratar da reversibilidade. Excelência, é óbvio que essa medida ela é reversível. Se lá no final, Vossa Excelência entender que o meu cliente não tem direito a esse benefício, tudo que ele recebeu pode ser cobrado pelo INSS. E, Excelência, ainda que não pudesse, é melhor salvaguardar o direito à vida do meu cliente do que preservar o patrimônio do INSS. Lembra da ponderação dos valores? Você vai falar de cada um desses tópicos lá no subitem da sua petição inicial, chamado da antecipação de tutela, ou da necessidade de uma antecipação de tutela. Se for o caso de prestar caução, você vai prestar caução, e você nunca pode esquecer de tratar das emoções. Lembra quando a gente estudou das emoções, a insegurança do juiz, o medo do juiz? Você vai tratar ponto por ponto no que diz respeito às emoções. Qual é o medo do magistrado? É conceder um benefício sem que o autor tenha direito? Então ressalta todas as provas de que ele realmente tem direito. Deixa o magistrado tranquilo, que é melhor que ele supere esse medo, mas garanta a vida, a sobrevivência digna do autor, do que lá na frente se mostre que o INSS vai tomar um prejuízo. Vai tratando de cada uma das emoções. Você precisa, meu amigo, ter um subitem para cada ponto desse na sua petição inicial. Pode ficar tranquilo que mais para frente do nosso treinamento nós vamos estudar a casuística, né? Nós vamos ver cada um dos temas trabalhando a antecipação de tutela, o pedido cautelar em vários tipos de ações. E lá nós vamos fazer junto, eu vou te mostrar na tela do computador como é que fica esse pedido, como que são esses itens, esses subitens. Agora é importante que você saiba como fazer. E o lugar da petição inicial nunca é no começo. Tá? Eu vejo sistematicamente petição inicial onde o autor começa, qualifica lá as partes e já fala da antecipação de tutela e começa a pedir a antecipação de tutela. Ora, primeiro o juiz precisa conhecer os fatos. Quais são os fatos que fundamentam o seu pedido? O juiz precisa entender a fundamentação jurídica. Qual é o direito? Onde que está no ordenamento jurídico isso que você vai pedir? E aí, antes de você efetivamente pedir, você vai falar, olha, excelência, a despeito de tudo isso que foi narrado, há uma situação peculiar. Vossa Excelência precisa conceder isso que vai ser pedido aqui de forma antecipada. E aí você vai abrir os subitens e vai tratar de um por um. É assim que você vai fazer, tá bom? Vamos ver aqui algumas observações práticas. Tem uma delas que você, com toda certeza, vai enfrentar na sua vida, tá bom? Primeira situação prática que eu quero falar com você. Imagina, então, que você pediu para o juiz antecipar a tutela, mas aí o juiz se limita a dar aquele famoso despacho dizendo que vai decidir o pedido antecipatório de tutela ou cautelar apenas depois de ouvir a parte contrária. A isso, meus amigos, costuma se dar o nome de despacho de reserva. O juiz fala, me reservo a apreciar o pedido urgente depois do prazo para resposta. E aí, o que fazer frente a um despacho desse? Cabe agravo contra essa decisão? Você acha que dá para você agravar dessa decisão? Olha, se a gente for analisar tecnicamente, esse pronunciamento do juiz não decidiu. Ele não negou e ele nem concedeu a tutela antecipada que você pleiteou. Esse pronunciamento judicial, né, em relação ao pedido de tutela de urgência, ele tem que ser uma decisão interlocutória. O certo é o juiz ou ele defere ou indefere. Uma vez que se o juiz Uma vez que o juiz tem a obrigação legal de decidir e de fundamentar, ele jamais pode abrir mão da faculdade de julgar. Acontece que na prática não é isso que acontece, tá? Ele não deveria postergar para analisar depois. Se o juiz, no caso concreto, entende que naquele momento não estão presentes lá os requisitos, a probabilidade do direito, perigo de dano, ele que indefira. E aí, pelo menos, ele abre a possibilidade da parte agravar e conseguir, junto ao tribunal, aquela medida que ele está querendo. Mas, meus amigos, infelizmente, na prática, não é isso que tem acontecido. A jurisprudência, olha que perigoso isso, a jurisprudência que tem prevalecido é aquela que prega que esse tipo de despacho ele é irrecorrível, porque ele não tem carga decisória. Uma vez que o juiz ele não indeferiu e nem deferiu o pedido de tutela, ele só disse que vai analisar depois. Então, tem jurisprudência, eu coloquei aqui algumas decisões para você ver, ó, Tribunal de Justiça de Goiás, Tribunal de Justiça do Amazonas, no sentido de que não caberia recurso. Mas é óbvio que eu também quero te ensinar e recomendar que você bata o pé para que esse tipo de decisão, sim, que seja recorrível. Inclusive, juntei aqui um acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, dizendo que não tem cabimento, né? Se o juiz foi pedido uma tutela antecipada e o juiz não decidiu, cabe agravo. Ele não decidiu, equivale a negativa. Afinal de contas, o cliente está ali precisando da tutela de urgência. Também coloquei aqui uma doutrina que é favorável à recorribilidade, tá? É o professor Alexandre Freitas Câmara. Eu trouxe aqui um fundamento para que você possa ficar convencido de que, de fato, dessa decisão do famoso despacho de reserva, reservo-me no direito de analisar essa petição depois, no sentido de que cabe agravo. E você, como advogado, tem que lutar para que caiba, tá bom? Há um enunciado, que é o enunciado número 29, do Fórum Permanente de Processualistas, lá de 2013, inclusive, tá? Antes mesmo da entrada em vigor do novo CPC, dizendo assim: a decisão que condiciona a apreciação da tutela provisória ao recolhimento de custas ou a outra exigência não prevista em lei equivale a negá-la, sendo impugnável por agravo de instrumento. Ou seja, a decisão que condiciona a apreciar ao recolhimento da custa ou a outra exigência, por exemplo, a guarda manifestação da parte, ela estaria suscetível a agravo de instrumento. É um enunciado para fortalecer aquilo que você vai precisar. Você precisa que, olha, se o juiz não analisou, que analise o tribunal. Mas o que eu vou te ensinar agora, muita gente vai até estranhar o que eu vou ensinar, mas eu vou te ensinar uma tática para quando você enfrentar um despacho de reserva, que o juiz fala reserva no menu direito de apreciar depois, você tenha um argumento para forçar o juiz a analisar. E eu te garanto que vai ser como num passe de mágica, o juiz vai analisar. Muito provavelmente, se o juiz for muito vaidoso, tá? Se ele for, vamos dizer assim, se ele não tiver preparado para entender a importância da profissão dele, com isso que eu vou te ensinar, ele vai indeferir seu pedido, mas pelo menos te abre a possibilidade de recorrer e de o tribunal mudar. O que eu vou te ensinar agora? Como fazer o juiz decidir o pedido de tutela que você apresenta lá na petição inicial? O artigo 143 do Código de Processo Civil fala assim: o juiz responderá civil e regressivamente por perdas e danos quando, inciso 2, recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou a requerimento da parte. O parágrafo único fala assim: as hipóteses previstas no inciso 2 somente serão verificadas depois que a parte requerer ao juiz que determine a providência e o requerimento não for apreciado no prazo de 10 dias. Então imagina, você apresentou uma petição inicial e lá dentro dela, de forma incidente, né, você pediu a antecipação de tutela. O juiz vem e dá o despacho: reservo-me no direito de apreciar o pedido de tutela após o prazo para resposta. Designe-se a audiência de conciliação. E aí a audiência é marcada para daqui 3 meses. Não dá para esperar. Você precisa que o juiz analise. A questão do seu cliente é urgente. Não dá efetivamente para esperar. O que você vai fazer? Você vai atravessar uma petição, tá, fundamentando no artigo 143 do Código de Processo Civil, pedindo aqui, ó, para que o magistrado supra essa omissão, essa recusa de apreciar o pedido de antecipação de tutela. Você vai dizer: Excelência, meu cliente precisa de uma resposta do Estado. Não dá para aguardar por isso, isso e isso. Então, com base no artigo 143, para que não haja a responsabilidade civil de Vossa Excelência, caso o meu cliente sofra um dano, eu peço que haja a manifestação sobre o pedido de tutela. Lembra que eu te falei? Se o juiz for vaidoso, não for um juiz preparado, técnico, ele vai pegar birra, vai pegar raiva, o que é absolutamente indevido, né? Mas nós estamos falando de seres humanos. Isso pode acontecer, ele vai indeferir seu pedido. Pronto, abriu o prazo para agravo de instrumento, você agrava, pede a tutela, muito provavelmente você pode conseguir a tutela recursal, obviamente se você tiver feito seu dever de casa, mostrado a presença dos requisitos, probabilidade do direito, perigo de dano, enfim. Com essa dica que eu estou te dando, você nunca mais vai sofrer com o famoso despacho de reserva. Eu acho, sinceramente, ó, eu vou falar, tá? Eu já dei despacho de reserva, mas é indevidamente, não deveria ter dado. E a gente aprende com o tempo. E por que o juiz dá o despacho de reserva? Lembra dos sentimentos? Lembra do sentimento da insegurança? De imaginar que pode ter alguma coisa que a parte contrária vai alegar e por isso é melhor dar a palavra para ela? Pois bem, quando você faz o seu dever de casa e bate em cada um dos pontos da emoção, como eu te mostrei antes, a insegurança, o medo, faz todo um cenário, escreve todas as possibilidades de medo que o juiz pode ter naquele seu caso concreto, você simplesmente evita o despacho de reserva, porque o juiz está seguro e ele decide. Agora você já sabe como nunca mais sofrer e ter o seu pedido antecipatório analisado. Ah, professor, mas não é melhor ficar quieto, esperar a manifestação da parte contrária e depois o juiz decidir? Bom, se o seu caso concreto comportar isso, sim. Agora imagina o cliente morrendo de fome, não tem o que comer. Não dá para esperar, tá? Eu recomendo que você filme isso, fotografe, vai na casa do cliente, mostra a prateleira vazia, os filhos chorando, passando fome, mostra para o juiz. Juiz, não dá para esperar. Eu também concordo que com o contraditório seria mais seguro, mas estamos frente a uma situação que não dá para esperar. A gente sabe que só o trâmite burocrático de intimar alguém, tá? De fazer com que o processo vá, volte, seja marcada uma audiência, demora demais. Agora, nada impede que você sugira ao magistrado que ele faça uma intimação da outra parte, excepcionalmente por uma rede social, por um e-mail, dando a faculdade para ela se manifestar. Envie em 48 horas. Se não for prejudicar em 48 horas, por que não você mostrar para o juiz que dá sim para esperar e ele fazer essa intimação da outra parte? É possível, tá bom? Mas vamos lá. Agora você já sabe, então, como forçar a decisão do juiz. E uma outra observação importante. Isso acontece comumente. Eu quero tratar disso com você. E se você, advogado, esqueceu ou simplesmente não fez o pedido de tutela provisória lá no corpo da inicial de forma incidente? É possível fazer depois? Imagina, você é contratado pelo cliente e o cliente fala: olha, o meu advogado entrou com a ação, mas ele não pediu a tutela provisória, ele não pediu a medida cautelar, ele não pediu a tutela antecipada. Você toma as rédeas do processo. É possível que você formule, atravesse lá uma petição? Sim, é possível, tá? Você, de forma incidental, uma mera petição atravessada dentro do próprio processo, você pode pedir a tutela, a antecipação da tutela. Mas aqui está o grande detalhe. É muito importante que você explique para o juiz por que que esse pedido não foi apresentado anteriormente. Ó, Excelência, houve troca de advogado, o advogado anterior deveria ter apresentado, não apresentou. Eu não estou dizendo aqui para você criticar, mas explicar. Ó, Excelência, não foi pedido na inicial, porque a parte ainda não tinha um documento necessário para mostrar a probabilidade do direito, agora ela tem. E assim você vai explicando para o magistrado, para tirar da cabeça dele que você possa estar querendo se aproveitar de algum momento. Se você não apresenta essa explicação, pode ser que fique enfraquecida a alegação da urgência. Ora, se o pedido fosse efetivamente urgente, por que que ele não colocou na petição inicial? Ou só é urgente para esse advogado e não era para outro, tá bom? Ó, a forma é que você faz esse tipo de pedido é através de uma simples petição indicando lá a presença de todos os requisitos legais. Probabilidade do direito, perigo de dano, reversibilidade da medida, caução se for o caso. Uma simples petição, tá? É, nesse caso, vale a pena ir pessoalmente despachar com o juiz? Bom, eu sempre recomendo que nos pedidos urgentes você vá pessoalmente despachar com o juiz, para o juiz poder entender que realmente há uma urgência preocupante. E ó, eu vou te dizer, na dinâmica de um gabinete, se o processo não é realmente taxado e bem cuidado ali pela assessoria, pode ser que um caso urgente leve 2, 3, 4, 5 dias para o juiz analisar. E às vezes não dá tempo. Então, é um caso urgente? Vai falar pessoalmente com o juiz. É um caso urgente que não foi pedido na inicial, foi pedido só depois? Vai falar pessoalmente com o juiz. Ah, professor, e se o juiz não está atendendo presencialmente? Veja se ele atende online, fala com alguém da assessoria. O importante é que você manifeste o desejo de que o processo seja apreciado o mais rápido possível, tá bom? Bom, então agora você já sabe como formular o pedido no corpo da petição inicial. Quando você vai entrar com a ação e você quer aproveitar a petição inicial para colocar lá no corpo dela o pedido de tutela provisória. Você já sabe também que se você esquecer, você pode, o quanto antes, apresentar um pedido de forma incidente. E agora, na próxima aula, nós vamos continuar falando dos momentos. A partir daí, em que momento pode ser que surja a necessidade de uma tutela provisória? Fica comigo, nós vamos estudar isso em detalhes. Um abraço.